35 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries, grandes histórias constroem o futuro.
Muito bem, estamos começando mais um boletim e nesse horário, você já sabe, é o horário que a gente debate um pouquinho o mercado do boi, justamente para entender a força que tem a arroba para subir, enfim, a força que tem a carne para subir e como o consumidor final, como os nossos compradores estão vendo o atual momento. Nessa análise de hoje, a gente tem uma condição bastante peculiar, que é a continuidade da alta. Será que ela vai continuar? Será que a alta que a gente viu acontecer nas últimas semanas, enfim, nos últimos meses, ela tem ainda fôlego para continuar? Vamos perguntar para quem entende, para quem acompanha esse mercado de perto. César de Castro Alves, consultor de agronegócio lá do Itaú BBA. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É a pergunta que todo mundo está se fazendo nesse momento, César. A arroba tem fôlego para subir mais ou não?
Que pergunta, hein, Alex? nada trivial, como sempre aqui. Mas vamos lá, vamos tentar pontuar. Eu tenho dito, Alex, e acreditado muito, que tem espaço, sim, para subir um pouco mais, desde que a carne suba. A gente não vê mais margem, né, na venda do boi casado aqui dentro, do mercado interno, ou seja, o boi casado hoje ele é praticamente o mesmo preço do boi gordo, então isso tinha uma certa gordura aí alguns meses atrás. Isso não existe mais, porque o boi subiu mais que a carne recentemente, mas a carne subiu, a verdade é essa. Mas o boi subiu mais, então esse spread apertou. Mercado interno, essa é a situação. Demanda. Demanda externa. Aí nós temos as exportações com excelentes volumes ainda, especialmente para a China, né? Embora no último mês, setembro, volumes menores do que nos meses anteriores, mas ainda assim muito bons, é verdade. Porém, os preços de exportação são muito menores, são da ordem de quase $1,000 por tonelada, menores do que no final do ano passado. Isso faz uma grande diferença, porque de lá para cá o boi subiu quase 20% e o preço em dólares caiu $1,000, né? Não é pouca coisa. Então, a margem, né, o spread na exportação também diminuiu muito. Então, do lado da demanda, a gente tem uma situação, um resultado dos frigoríficos bem pior nesse final de ano do que tínhamos no final do ano passado, que acho que é uma comparação boa, porque naquele momento, né, mais ou menos no final do ano passado, o boi deu uma esticada forte, né? Então, é um paralelo com esse ano, mas o resultado que os frigoríficos têm é muito menor. Então, isso já é um ponto de atenção relevante.
César, desculpa, só interrompendo um pouquinho. O que você está tentando mostrar para a gente é que a arroba do boi só vai ter fôlego se o preço da carne subir. Então, vamos lá, vamos mudar a pergunta então. Mas a carne tem fôlego para subir e depende do quê? Você já falou que o frigorífico está estressado.
Isso, tem plantas já sendo fechadas, né? Com férias coletivas. Isso é um sinal de que os frigoríficos estão preferindo pagar os custos fixos de uma planta fechada do que continuar sustentando as altas de preço se ele não está conseguindo repassar, né? Principalmente no mercado interno. Então, é um sinal relevante aí. Aí, voltando à sua pergunta. Então, a carne vai subir? Aí eu acho que não é simples, pela seguinte razão. Os preços já são históricos, recordes reais históricos, 15%, né, 14% acima de dezembro do ano passado, esse mês de outubro, começo de mês. Então, nós estamos falando assim, nós nunca vimos preço de carne bovina tão elevado. Então, esse é um ponto já restritivo. Segundo ponto restritivo, Corona Voucher já é a metade, né, do que foi, os R$ 600. Isso pode ter ajudado a carne bovina até aqui a subir, e ela veio subindo, aliás, ela não caiu ainda, tá? É importante pontuar isso. Mas eu acho que tem um contraponto, e aí que pode ser autista, né, nessa análise, que é o fato de que o consumo per capita de carne bovina, né, o consumo aparente também, ele vai cair esse ano por volta de 10%, ou seja, nós já estamos num nível de consumo muito baixo. Isso significa que, no meu entendimento, que as pessoas de mais baixa renda já não estão comprando carne bovina. Elas já estão meio fora disso pela razão da menor disponibilidade. Não tem gado, a carne está muito valorizada, né? Também por uma explicação da desvalorização cambial que nos fez muito competitivos, ainda nos deixa, né, muito competitivos lá fora, a gente tem muito pouca oferta aqui dentro. Então, o consumo estando já nichado, né, só quem está empregado e tem, de fato, condição, está pagando, faz com que essa pessoa aguente mais desaforo, entendeu? Então, isso me deixa, de certo ponto, não me surpreenderia se a gente vê mais altas da carne bovina. Mas o mais importante é que o boi só vai subir se a carne subir junto. Então, eu acho que o fato do consumo per capita estar mais baixo pode, sim, sustentar um pouco mais de alta. Porque, afinal de contas, a gente ainda tem 2 meses até o início de dezembro, né, quando normalmente esse período ele é muito aquecido de demanda doméstica. Então, eu acho que podemos sim ver a carne subir e levar o boi um pouco mais. Mas eu acho que nós estamos num ponto meio perigoso, tá? Por conta dessas margens, né, dos frigoríficos. Pode ser que a gente tenha aí alguns... Os preços do boi já estão começando a dar uma leve acomodada em alguns locais. Então, do ponto de vista de produtor, não tem nem que pensar, tem que aproveitar e fixar esses preços e não ficar exposto acreditando que todas as estrelas, né, vão levar ao mesmo desenho do final do ano passado, que foi muito forte, né, de alta. Então, eu acredito, sim, resumindo, né, que a carne tem potencial para subir um pouco mais e levar o boi, mas eu não compro esse cenário de que muita gente tem falado de que os R$300 estão próximos, que vai acontecer. Eu acho que, sem os frigoríficos terem margens, eles vão frear a aquisição, e isso naturalmente acomoda os preços, tá? Não tem o menor espaço para preço cair drasticamente, porque o volume de gado é muito baixo e continua e vai continuar, porque não é nem a questão só dos confinamentos, né, e da falta do boi de pasto agora, é por conta do ciclo pecuário que está muito pouco ofertado esse ano. Isso não muda estruturalmente. Então, a questão que quem vai mandar é a carne. E como a carne ela já está muito seletiva, quem está comprando, pagando esses preços que nós nunca vimos, são pessoas que possivelmente estão empregadas, têm boa condição, pode ser que tenha mais um desaforo aí na carne e suba um pouco mais, e o churrasquinho fique mais caro ainda no final do ano.
No entanto, César, pelo que eu estou entendendo, tem limite. Talvez a gente não veja mais essa pernada de alta que a gente viu acontecer em meses passados, né?
Perfeito, perfeito.
Vai ser mais uma correção, enfim, um ajuste aí nas cotações, do que propriamente uma disparada, né?
Exatamente. Ou aquela alta no vazio, né, como se diz, né, ou seja, sobe muito rápido e cai muito rápido, em algum rápido momento de um estresse, né, eventualmente surge uma oportunidade de, sei lá, um eventual mês de novembro muito forte na exportação, com melhora de preços, mas depois isso tende a ceder, né, fortemente. Lembrando que o ano passado foi meio assim, né, subiu muito, muito, mas caiu muito rápido, né, uhum. E depois da virada de ano, obviamente, a demanda enfraquece, os preços caem. Então, acho que é importante não perder a oportunidade, porque os preços são muito bons, né, do momento, sobretudo para quem comprou a reposição lá atrás, são fabulosos. E como nós vimos no final do ano passado, os preços, passado esse momento que é muito demandado, os preços voltam muito rapidamente, né? Então, a gente teve aí, há poucos dias atrás, um preço muito bom no contrato de janeiro para o boi futuro, né? R$270, mas durou um dia. No dia seguinte, já caiu R$7. Então, o mercado ele tá meio perigoso, assim. Então, os preços para o ano que vem são bem menores, mas até o dezembro está muito bom. Então, é uma chance aí de garantir esses preços, travando, né, fixando, tem alternativas para isso, várias delas, né, e os frigoríficos estão muito tem, o preço está muito alto da carne, né? Então justifica ainda assim esse boi. Mas sem a carne subir novamente, o boi eu acho que ele trava.
E essa regra vale para mercado de exportação também? Enfim, só vai ter aumento de vendas se houver melhora no preço da carne?
Sim, Alex, perfeitamente. A exportação, ela, no final do ano passado, ela te deixava um resultado muitíssimo melhor do que o de hoje, né? A gente veio, o preço em dólares veio caindo ao longo do ano e o boi só subindo, né, em reais. E o câmbio, ele ajudou até maio, junho ali, né, que a gente, o preço em dólares podia cair, que ainda assim a receita em reais era maior, compensada pela desvalorização cambial. Hoje nós não temos mais esse efeito, né? O dólar está meio estacionado ali nos 5,50, não está. E o boi subindo. Então, isso é um empecilho, sim, tá? Eu acho que em volumes eu estou bem tranquilo. O horizonte é muito bom, inclusive para o ano que vem, para as exportações, mas o resultado delas é bem diferente. Então, eu acho que tanto no mercado interno quanto a exportação, a gente tem obstáculos naturais aí, que é o resultado dos frigoríficos. Sem esse lado ficar bom, o boi não deveria subir tanto mais, né? Porque senão seria pagar, tomar prejuízo, né? Pagar mais e não ter resultado. E o reflexo disso são plantas frigoríficas já sendo fechadas, justamente para esperar um momento mais oportuno.
E César, pelo que você está acompanhando, são plantas importantes aí que estão fechando as portas, são plantas menores, mais focadas em mercado interno. Fechando as portas, não, estão dando férias coletivas, não é isso?
Férias coletivas, não, acho que não são plantas. São plantas relevantes, sim, não é um movimento, vamos dizer assim, orquestrado, né? Não acho que não há nenhuma conspiração, eu acho que é aperto mesmo. Locais, né, pontualmente, onde a oferta simplesmente está muito baixa, é melhor arcar com os custos fixos da planta parada do que operar, mas tem...
E você vê que isso vai ser, que é uma tendência?
Olha, eu não diria que é uma tendência, mas podemos ver isso acontecer, pelo menos até o final do ano, até o animal de pasto chegar, né? E aí o meu racional é mais ou menos a partir de dezembro, que vão começar a ter ofertas, né? Imaginando que as chuvas agora, né, estão previstas para esse final de semana começarem em Mato Grosso, que deve destravar o plantio lá, e começarem, né? Então as pastagens começam a melhorar agora. Podemos contar aí 60 dias sem muita resposta de animal de pasto. Eu acho que só os confinamentos nesse período. Então sim, pode ser que mais frigoríficos fechem aí e diminuam vamos dizer assim, a procura, né? E até o começo, até aparecer esses animais de pasto. Aí depois da virada de ano, a tendência é gradativamente aumentar, mas não são incomuns anos que a gente vira o ano e a oferta de gado de pasto ainda está meio devagar, né? Então isso concentra mais mesmo é lá no final da safra, de março em diante. Mas já não tem mais esse vácuo, né, que existe atualmente, né, de animais.
Ô César, nem a China está pagando mais pelo boi?
Olha, eu acho que ela está pagando justo, Alex. Ela está pagando justo, né? Não é pouca coisa, né? Uma arroba aí de R$260. Os preços na China estão super altos, né? Continuam altos de carne bovina, de carne suína, mas lá também tem consumidor que faz conta, né? Eu acho que é um pouco disso também.
Eu pergunto porque no ano passado a gente teve uma diferenciação muito grande, né? O boi China chegou a ter um ágio aí de R$15, R$10, R$15 em relação ao boi comum. E esse ano a gente está vendo que essa diferença está um pouco menor, né, César? Apesar
Exatamente.
De ter alguma vantagem, né?
Sim, eu acho que é isso mesmo, né? Aquele momento do ano passado, a China estava chegando, né, com compras agressivas, né? Chegou chegando, né, assim dizendo, ou seja, pagando qualquer preço no pico da nossa entre safra, no final do ano. Foi meio maluco, né? Seria mais lógico esperar um pouco mais, a oferta melhorar, mas no pico da entre safra, no final do ano, demanda interna forte e os preços elevados, né? A gente tinha um câmbio também bem diferente, mas na medida em que o dólar começou a subir, né? E o preço em dólar começou a cair. A pressão já foi muito forte em janeiro ali, quando a gente teve os chineses querendo reduzir preços, isso surtiu efeito, os preços caíram bastante e hoje é uma outra realidade, ou seja, eles ainda têm muita demanda por carne, né, bovina importada, mas os preços são muito mais mas continuam elevados na moeda deles lá, né? Não mudou muito a situação. Então, para que o preço em dólares voltasse, subisse R$1.000 para o nível do final do ano passado, teria que subir muito mais lá na China internamente. Uhum. E também tem limite, né? Então, eu acho que não vejo nenhuma distorção aí, não. E compraram bastante animal, né? Bastante carne de animais top aqui no Brasil, né? Animais até 30 meses, né? A China é um mercado de carne muito boa, né? Então, mas o resultado disso é muito menor hoje do que era no final do ano passado. Então, eu acho que é um limitador natural para explosões adicionais, tá? Eu vejo dessa maneira.
Legal, muito bom, muito boa análise. Portanto, vamos ficar de olho no comportamento dos preços da carne. Se essa camada seleta que está conseguindo consumir carne bovina hoje, né, César? Se ela mantiver essa possibilidade aí de alta na carne, tudo bem, pode até ser repassado para o boi. Mas se ela não garantir isso, daí fica mais difícil da gente ver aí o boi mudando de patamares, ou pelo menos mudando de patamares naqueles ritmos que a gente viu aí nas semanas anteriores. Pode ser uma coisa mais comedida, uns ajustes, umas correções apenas aí sendo verificadas. De qualquer forma, de olho no preço da carne, eu acho que vai ser o mais importante.
Perfeito, é isso aí. Um olho na carne e outro na tela do boi.
É isso aí.
Não pode perder a oportunidade enquanto o momento está muito oportuno, né? São preços incríveis, né, Alex?
Sem dúvida. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, mais uma bela análise aí do César de Castro Alves, consultor de agronegócio do Itaú BBA, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu amigo. Um abraço.
Obrigado, até a próxima, Alex.
Tá aí. Informações preciosíssimas para você que está pensando o que fazer com o seu boi, que está quase pronto, é hora de vender, não é hora de vender, dá mais uma oportunidade aí para os preços, enfim. Parece que a gente já está chegando no momento de topo de preço aí para arroba, mas como o César bem colocou, isso depende do preço da carne. Se a carne conseguir registrar preços melhores, esse repasse vai automaticamente para o boi, para compensar esse aperto aí que os frigoríficos estão passando. Na análise do César, o spread dos frigoríficos diminuiu bastante. Frigoríficos do mercado interno dependem principalmente dos subprodutos aí para ter alguma margem, mesmo assim já está muito ajustada. Mercado externo, essa margem reduziu bastante e aumentar o preço não parece ser uma coisa muito oportuna para esse momento, ou pelo menos, enfim, depende obviamente da agressividade aí dos compradores, né, da necessidade dos compradores da carne brasileira, mas pelo ritmo das exportações, a gente já viu as exportações caindo aí nos últimos 3 meses, não parece ser esse o sinal de que vamos aumentar muito aí o ritmo de compras. Enfim, vamos prestar atenção principalmente na formação dos preços da carne. Vamos aos números. Boi gordo lá na B3, trabalhando hoje com queda. Olha aí, outubro, R$258,30, queda de 1,2%. Novembro, R$266,15, queda de 0,99%. Dezembro, R$265,50, recuando 1,12%. E o janeiro de 2021, R$263, queda de 1,13%. Você viu aí o César falando que janeiro chegou a testar aí os 270. Tá voltando aos poucos, está na casa dos 263 nesse momento. O indicador CPEA acabou encerrando o dia de ontem a R$255,30, também recuando forte, mais de 1% aí em relação ao indicador anterior. São os números de hoje do Mercado do Boi, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.